בעזרת השם, דף מ' ב', תדעת שבת, עולה פסועה, מבין זרוע ודף, שלום עליכם. סמוס דף מ' א' עמוד ב', נכין תניה ג'יבש, שונו קומץ דליה. אמר רף על רף. אם עשו של פסדו, מה שאתה עושה אינטרסנט, שהפסועה כהסכינתה אגווה פריה נו שבת. אינו ואי קוזיניה, פרווה אגווה פריה, כמיסקולוקה אגווה פריה נו מפנלה קנצ'י, פור אזמפלו, כתן אגווה קנצ'י. Se o resultado final é que a água vai ficar morna, de modo geral é permitido. A pessoa não está cozinhando água fria, ele está despejando um monte de água fria ao mesmo tempo na água quente, tudo vai ficar morno de forma instantânea, nada vai ferver, então é permitido. Vamos ver mais pra frente nesse tiur, que não é tão simples assim. Tem outro ponto, digamos a pessoa tirou a panela quente do fogo antes do Shabbat e a panela está pelando ainda. Ele esvaziou essa panela e despejou água fria na panela. Então isso é metzaref, isso fortifica o metal, proibido no Shabbat. Está fazendo uma kibah patish, melhorando a qualidade do utensílio no Shabbat, é proibido. Então vamos ver agora. Fala Rav, lo shanu ira lafshir, aval etzaref asur. Disse Rav, você pode colocar água fria dentro de água quente, ou para você tornar água morna, isso é permitido, mas você não pode colocar água fria numa panela quente vazia para fortificar o metal. Shmuel amar afiru letzaref na memutar. Shmuel fala que isso é permitido, pergunta amar letzaref lechatzchila mishari, como é que Shmuel pode permitir fortificar o metal no Shabbat, se essa é a intenção da pessoa, é uma kibah patish. E aí, Itmar Achipra, agora vai reexplicar isso. Amar avroshan ela shiur lefshir. Aval shiur letzaref osur. Então agora vai explicar. Fará, você pode colocar na água quente uma quantia de água fria para tornar a água fria morna, de forma instantânea. Não vai ferver a água fria. Coloca um monte de água, por exemplo, de uma vez só. Isso é permitido. Você não pode colocar numa panela a quantia de água fria que vai fortificar o metal. Então fará, é proibido, vai fortificar no Shabbat, mas queima patish. Melhorando a qualidade do utensílio no Shabbat, proibido. Shmuel amar afiru lishur letzaref mutar. Fala Shmuel, mesmo se a pessoa coloca a quantia de água fria que é suficiente para fortificar o metal vai se fortificar, fala Shmuel, é permitido. Por quê? Shmuel vai como Rabbi Shimon, davar shel mitkaver mutar. Ou seja, a pessoa está fazendo um ato no Shabbat, tem uma consequência proibida, mas a intenção dele não é essa consequência proibida. É uma consequência permitida. Colocar essa água fria na panela tem duas consequências. Uma, tornar a água morna. Outra consequência, que é proibida, é fortificar o metal. A intenção da pessoa é para a consequência permitida de tornar a água morna. Diz Rabbi Shimon, davar shel mitkaver mutar. A intenção da pessoa não é de dar consequência proibida. Então, isso é permitido. Shmuel vai como Rabbi Shimon. Irá vai com o Rabi Udar, fala, se você vai colocar a quantia de água fria suficiente para fortificar o metal, na prática você vai fortificar o metal. Na prática isso é proibido. Shmuel fala que não. O Rabi Shimon damar shemit kaver mutar, ele não tem a intenção para consequência proibida, mesmo que isso vai possivelmente acontecer. Pergunta, lembra de Shmuel que Rabi Shimon se vira ali? Você quer dizer que Shmuel segue as opiniões de Rabbi Shimon? Ve'amar Shmuel, pergunta, olha só o que disse Shmuel. Mechabim gachelet shematechel berchut rabim. Bishur shilo izuku barabim. Tem no Shabbat uma brasa de metal acesa na rua. A pessoa pode ir apagar, para que o público não se machuque. Ou seja, a proibição de apagar uma brasa de metal no Shabbat é só uma proibição rabínica. Porque a pessoa não está produzindo nada com esse ato de apagar. Então, não é como se ele estivesse apagando uma brasa de madeira. Se ele apaga uma brasa de madeira, ele está produzindo carvão. Então, isso é proibido no Shabbat. Se ele está apagando uma brasa de metal, ele não está fazendo nada, produzindo algo novo. Então, é só proibido pela lei rabínica. Numa situação que o público está em risco de se machucar com essa brasa de metal, a pessoa pode apagar no Shabbat. A valor da Heretz, mas se tem uma brasa de madeira na rua, ele não pode apagar, porque isso é proibido pela Torá, ele está produzindo carvão. E se algo é proibido pela Torá, é proibido independente das circunstâncias. Então, Perum, isso falou Shmuel. Meisa kadata savar na kira bishimon, afilo shelet nami. Então, pergunta, se Shmuel segue as leis de Rabi Shimon, aqui Shmuel deveria permitir apagar também uma brasa de madeira. Porque Rabi Shimon falou, melachá shentri halegufá patur, diz Rabi Shimon. Se eu tenho o plano de fazer carvão, então preciso acender a madeira e depois apagar para produzir o carvão. Esse ato de apagar é proibido pela Torá no Shabbat. Isso é melachá shetzricha legufá. Eu preciso desse trabalho para produzir o carvão. Essa foi a intenção também na hora de acender. O plano é que eu preciso de algo aceso, no caso lenha, e depois eu apago, eu produzo o carvão. Esse ato de apagar, melachá shetzricha legufá, isso é proibido pela Torá. Mas fala, Bishimon, você tem uma brasa acesa na rua, eu preciso apagar para que o público não se machuque. Por mim, eu preferiria que nem tivesse acendido essa brasa. Então, quando eu apago a brasa, eu não preciso agora do carvão, eu estou produzindo carvão, mas o ponto é que eu não preciso desse carvão. Por mim, eu preferiria que a brasa nem tivesse sido acesa. Eu estou apagando para que o público não se machuque. Então, nesse caso, fala Bishimon, patur, a pessoa que apaga essa brasa de madeira está isento do sacrifício, ou seja, que não pecou pela Torá. É só proibido pela lei rabínica. Então, se Shmuel segue as leis de Rabi Shimon, porque Shmuel fala, não posso apagar uma brasa de madeira na rua no Shabbat, mesmo que o público está em risco. Conforme Rabi Shimon, só seria proibido apagar pela lei rabínica. E numa situação que o público está em risco, é permitido apagar, como no caso da brasa de metal. Então você vê que Shmuel não segue a lei de Rabi Shimon. Então explica, Bedavar, Shem, Mitkaven, Savala, que é Rabi Shimon, Bimelachá, Shem, Atzrecha, Legofá, Savala, que é Rabi Yudá. Vamos lá, realmente. No caso de antes, Shmuel vai como Rabi Shimon. Em Davar, Shelom, Mitkaven, Shmuel segue a opinião de Rabi Shimon. Então falou Shmuel, a pessoa pode colocar na panela quente água fria, mesmo que pode ser que o metal vai se fortificar, porque essa não é a intenção dele. A intenção dele é tornar a água fria morna. Então, Davar Shem Mitkaven Mutar. Nesse ponto, Shmuel segue a opinião de Rabi Shimon. No outro ponto de Melachash, Shmuel segue a opinião de Rabi Yudá. Fala, Rabi Yudá, se você vai apagar a brasa de madeira, forçosamente você vai produzir carvão. Então é proibido. Mesmo que você preferiria nem que tivesse acendido essa brasa, o seu ponto não é acender a brasa para produzir o carvão, você quer apagar simplesmente para que o público não se machuque. Mas se for a vida na prática, você vai produzir carvão, é proibido pela Torá. Por isso, falou Shmuel, é proibido apagar uma brasa de madeira, mesmo que está na rua no Shabbat, porque isso é uma proibição pela Torá, não depende de circunstâncias. A maravina, a faravina, Ilkach, Kotz Birshut Rabim, Moricho Pachot Pachot Me'ar Bamot. Faravina, levando isso em conta, o que disse Shmuel, se tem um espinho na rua, no Shabbat, então o público está em risco de se machucar com esse espinho, é permitido pegar esse espinho e carregar. Eu não vou carregar 4 amot, 2 metros de uma vez só, porque é proibido pela Torá, o espinho está na rua. Eu vou carregar cada vez menos do que 2 metros, do que 4 amot. Digamos, eu carrego 1,5 metro, eu paro, carrego mais 1,5 metro, paro, e eu vou andando e parando. Dessa forma, eu estou tirando o espinho da rua para que o público não se machuque, não transgredir nenhuma lei pela Torá. Pela Torá só é proibido carregar na rua, no mínimo, 4 amot, 2 metros. Então, carregar menos do que isso só será proibido pela lei rabínica. Se o público está em risco de se machucar, é permitido. O Becarmelita, filo Tuva, e se o espinho está num carmelite, num recinto que nem é recinto público pela Torá, é um recinto rabínico, pois uma rua pequena, não é recinto público pela Torá, não é Reshut Rabim, toda a proibição de carregar lá é só uma proibição rabínica. Então eu posso pegar o espinho e carregar quanto for necessário, mesmo que é mais do que 2 metros, porque a proibição de carregar nesse recinto carmelite é só a proibição rabínica. Numa situação que o público está em risco de se machucar, é permitido transgredir uma lei rabínica. vala no tempo, como a gente falou, o caso de colocar água fria na água quente. Então, dá uma vala breve sobre isso. Noten adam chamin letoch atzonen, velo atzonen letoch chamin de bet shamayim. Fala bet shamayim, a pessoa pode pegar água quente e colocar dentro de água fria no Shabbat, mas não pode pegar água fria e colocar dentro de água quente. Assim fala bet shamayim. Só fala bet shamayim é o seguinte: se eu tenho um utensílio com água fria, eu coloco água quente, a água fria não vai ferver, a água fria predomina sobre a água quente e vai tornar tudo morno, mas a água fria não vai ferver, então não tem proibição de cozinhar no Shabbat. Mas fala bet shamayim, eu não posso pegar água fria e colocar dentro da água quente, porque a água quente do utensílio vai prevalecer e vai ferver a água fria que está entrando. Então fala bet shamayim, eu posso colocar água quente dentro de água fria, mas não água fria dentro de água quente, mesmo se é clichê. Ou seja, mesmo que essa água quente não estava no fogo, nesse utensílio, estava no fogo num outro utensílio e foi passado para um segundo. Mesmo que é Krishani, fala Bet Shammai, não pode pegar água fria e colocar dentro dessa água quente. O Bet Hillel omrim, ben chamin letoch atzonen, o ben tzonen letoch chamin, mutar. Fala Bet Hillel, eu posso pegar água quente e colocar dentro de água fria no Shabbat, ou pegar água fria e colocar dentro de água quente no Shabbat. Bamed varim omrim bekos aval meambati. Fala Bet Hillel, quando isso se aplica a bekos? Ou seja, que é um Krishani. Eu tinha um utensílio no fogo com água antes do Shabbat. Esse utensílio foi tirado do fogo e a água quente foi passada para um segundo utensílio, é Krishni. Fala, Betira, você pode pegar essa água do Krishni e despejar em água fria? Ou posso pegar água fria e despejar nesse Krishni, nesse segundo utensílio, o utensílio que não estava no fogo, é chamado de Krishni. Aval beambati, chamin letoch atzonen, velo tzonen letoch chamin. Mas fala Bet Hillel, se é Kli Rishon, o primeiro utensílio que estava no fogo, na fonte de calor, eu posso pegar a água do Kli Rishon e despejar dentro de água fria? A água fria que está nesse utensílio vai prevalecer sobre a água que está entrando e não vai ferver? Vai ficar tudo morno, sem ferver nada? Então, no caso de Kli Rishon, fala Bet Hillel, eu posso pegar a água fria e posso pegar água do Kli Rishon e despejar dentro de água fria de um outro utensílio, mas eu não posso pegar água fria e despejar dentro do Kli Rishon, o utensílio que estava no fogo, eu não posso pegar água fria e despejar dentro desse Kli Rishon que está com água quente. Então, resumindo o que a gente viu até agora. Fala Bet Shammai, mesmo se é Krishni, você não pode pegar água fria e colocar dentro do Krishni que tem água quente. Você pode pegar água quente e despejar dentro de água fria. Bet Hillel fala, se é Krishni, você pode pegar água fria e despejar dentro do Krishni que tem água quente. Se é Kli Rishon, se é o primeiro utensílio que estava no fogo, você pode pegar a água quente do Kli Rishon e despejar dentro de água fria, mas você não pode pegar água fria e despejar dentro do Kli Rishon. Rabbi Shimon ben Asa o ser, e Rabbi Shimon ben Asa fala que é proibido pegar a água, mesmo água quente, e despejar dentro de água fria. Vamos ver na sequência sobre o que se trata Rabi Shimon ben Asa. Mas Nachman alahá que Rabi Shimon ben Asa fala Rabi Nachman alahá como Rabi Shimon ben Asa. Vamos ver na sequência explicando melhor o que diz Rabi Shimon ben Asa. Vamos revisar também o que a gente falou. Savar Rabi Yosef Lemeimar. O primeiro entendimento de Rabi Yosef foi o seguinte. Rabi Yosef teve uma hipótese. Sefer hareu keambati. E você tem que dizer, se a água foi esquentada para a pessoa se lavar no Shabbat, ele vai lavar o rosto, as mãos ou os pés com essa água no Shabbat. Por isso a água foi esquentada. Então, normalmente se esquentava essa água muito. E você tem que dizer, essa água é tão quente que mesmo se está no Krishni, é como se estivesse no Kli Rishon. A definição de Kli Rishon é o utensílio que estava no fogo. O segundo utensílio, quando você passa isso para o segundo utensílio, é o Krishni. Fala você, se esse Krishni tem água que foi esquentada para a pessoa se lavar, normalmente essa água é tão quente que tem a mesma lei do que Kli Rishon. Assim, né, você teve, quis dizer, essa foi a hipótese. Mas é Abaye, Tanir Abihia, fala Abaye, Abihia não disse assim na Braita. Sefer não quer bate. E Bethel fala que não. Klishini é Klishini. Independente se a água foi esquentada para a pessoa beber ou se lavar. Analisa aqui. O Rimai de Salikadata Meikara de Sefer Areu Kambati. Conforme a Rav Amina, a hipótese de Rav Yosef. O que ele disse? Que o Klishini, se a água é para a pessoa se lavar, é como o Klishon. Essa foi a hipótese. Vem a Rav Nachman, ela quer que ele me E Rav Nachman disse a lei é como Rav Shimon Menasse. Então, Rav Shimon Menasse dificultou mais a lei do que Betilé. Então, Rav Shimon Menasse falou, não só que é proibido colocar água fria dentro de água quente, é proibido também colocar água quente dentro de água fria. E, aparentemente, Rav Shimon Menasse se trata de Kli Rishon. Mas disse Rav Yosef, Kli Sheni, que a pessoa esquentou água para se lavar, que tem água que foi esquentada para a pessoa se lavar e está no Klishenim, fala você ver como o Klishenim. Então, se você disse que a água que a pessoa esquentou para se lavar, que agora está no Klishenim, é como se fosse Klishenim, e disse Rav Nachman, que é como Rav Shimon ben Asya, que aparentemente se refere ao Klishenim, e disse, você não pode pegar essa água do Klishenim e colocar em água fria, ou pegar água fria e colocar dentro dessa água do Klishenim, tu pergunta, ela be Shabbat rechitza bechamin leika, como é que é permitido, então, se lavar com água quente no Shabbat? A gente já viu faz alguns dapim que a pessoa pode lavar o rosto, as mãos e os pés com água quente no Shabbat. Ele não vai lavar com água pelando. Os sábios receberam por tradição que a pessoa não tem que esperar que a água esfrie para a pessoa se lavar. Ele vai misturar água quente com água fria para se lavar. Mas, conforme o que a gente acabou de falar, conforme a hipótese de Rav Yosef, é proibido. Conforme a hipótese de Rav Yosef, somando a isso, que Rav Nachman fixou a lei como Rav Shimon ben Asya, é proibido pegar água que foi esquentada para a pessoa se lavar, e mesmo que seja no Klishini, e misturar com água fria. Tanto água fria dentro do Klishini com água quente, ou água quente do Klishini despejar em água fria. Como é que é permitido, então, se lavar no Shabbat? E foi dito antes que é permitido. E os sábios não receberam a lei que tem que esperar a água esfriar? Explica a missa Vatra Rav Shimon Menasse a Seifa Kai Areisha Kai. Então explica o seguinte: Rav Shimon Menasse não veio discutir com o final da Braita, veio discutir com o princípio da Braita. O que significa isso? O Betilel Matirim, Ben Hamin Letoch Tzonen, o Ben Tzonen Letoch Hamin. Betilel falou: a pessoa pode pegar água quente do Klishenim, despejar em água fria, ou pegar água fria e despejar dentro da água quente do Klishenim. Rav Shimon Menasse é o ser Tzonen Letoch Hamin. Rav Shimon Menasse fala que não, você não pode pegar água fria e despejar dentro de água quente do Klishenim. Você pode pegar água quente do Klishenim e despejar dentro de água fria, mas não despejar água fria dentro do Klishenim que tem água quente. Então, como é que a pessoa vai se lavar no Shabbat? A pessoa vai pegar água quente do Klishenim e despejar em água fria. Pergunta lembra Rav Shimon Menasse da Marque Bechamai? Você quer falar que Rav Shimon Menasse vai como Beit Shammai? A lei não é como Beit Shammai. E foi Beit Shammai que diz isso. Que a pessoa pode pegar água quente do Klishenim e despejar em água fria. Mas não água fria, despejar em água quente do Klishenim. E foi exatamente isso que disse Rav Shimon Menasse. Como é que pode ser que Rav Shimon Menasse segue Beit Shammai e não Beit Hillel? Explica aqui que amar isso que foi dito. O que Rav Shimon Menasse quis dizer é que não tem discussão Beit Shammai e Beit Hillel sobre isso. Conforme Rav Shimon Menasse, também Beit Hillel concorda que é proibido despejar água fria dentro de água quente do Klishenim. E Tanakama da Breta discute com Rav Shimon Menasse e fala que tem discussão, que conforme Beit Hillel é permitido pegar água fria e despejar no Klishenim. Continua. Maravuna Bered Rav Yoshua fala o sábio. Hazina Leverava de Lokapi Damana. Eu vi que Rava não se importa em pegar água fria do e colocar no Klishenim, ou água quente do Klishenim e despejar em água fria. Me detendo na Bihia por causa da Breit de Bihia. Que disse a Breit, no Tenadam Kiton Shermaim, Letor Sefer Shermaim. A pessoa pode pegar um utensílio com água fria e colocar dentro de água quente, ou água quente dentro de água fria, Berchamim Letor Surel, Benzurim Letor Hamim. Por isso, Rav facilitava com isso. Amalei Ravuna, Ravashi, fala Ravuna para Ravashi perguntando. Dimashane Atam de Mifsakli? Fala Ravuna para Ravashi. Talvez o que disse a Breta de Rebechia, que a pessoa pode pegar ou utensílio com água fria, ou água quente, e colocar no utensílio que tem outra água. Ou seja, que tem a parede do utensílio que está sendo colocada, separa entre o calor e o frio. Talvez isso que é permitido. Conforme a Breta de Rebechia. Pegar um utensílio com água fria e colocar o utensílio inteiro dentro da água quente. Ou o contrário. Pegar o utensílio com água quente e colocar dentro de um utensílio com água fria. Nesse caso, tem a parede do utensílio que está sendo colocado que separa entre água fria e água quente. Também isso que é permitido. Não que é permitido jogar água em água, misturando a água. Amalei respondeu Ravashi Mearei Itmar. Fala Ravashi que não, a versão correta da Braita é Mearei. Mearei Adam Kiton Shalmaim, Letoch Sefer Shalmaim, Ben Chamim Letoch Tsunen, Ben Tsunen Letoch Chamim. A versão correta é você pode despejar água de um utensílio em outro, no Shabbat. No caso de Krishni, tanto água fria com água quente, ou água quente despejando em água fria. Por isso Rav facilitava essa lei. Começamos o nome Mishnah. Hayil faz ve'agdera, uma panela grande, uma panela normal. Shevirá mirutachim. A panela estava no fogo, foi tirada do fogo antes do Shabbat. Loitene tochan tavlim. Você não pode pegar no Shabbat tempero e colocar na panela. Você vai cozinhar o tempero. Essa panela é clirichone, estava no fogo, está muito quente ainda, vai cozinhar o tempero no Shabbat, meu vacheiro. Viramos a página. Vanoteno letocha keara, ou letocha tamchui. O que sim, você pode colocar o tempero no prato. O prato já é clichêni, então tudo bem. Rebildá omer, Rebildá discute. Lakolo noten, chutz midavar shesh bo chometz vetzir. Fala Rebildá, a pessoa pode colocar o tempero em qualquer comida, com exceção que, num caso que a comida tenha vinagre, se tem vinagre, o vinagre com o calor vai cozinhar o tempero, ou tire algo apimentado. Se algo apimentado, com o calor vai cozinhar o tempero. Não está claro o que disse Rebildá, pergunta a Gemara sobre isso, e vai eu perguntar aos sábios. Rebildá, reisha caiu lekula, ou dirma seifa caiu lekumra. Sobre o que se trata Rebildá? Tarakama falou, você pode colocar o tempero no prato, não pode colocar o tempero na panela. Rebildá fala, pode colocar o tempero, com exceção de um caso de chometz vetzir. Em que caso Rebildá se trata? Na panela? Eu posso colocar o tempero? Então Rebbe deve facilitar mais o que está na cama? Ou Rebbe deve falar no prato? Eu não posso colocar o tempero? Se tem chometz vetzir, então Rebbe deve dificultar mais além do que está na cama. Também Rebbe deve falar que na panela também pode colocar o tempero. Está na cama disse que não. Então, Rebbe deve falar, pode colocar o tempero na panela, mas não num caso que tenha vinagre ou algo apimentado. Talvez é isso. Então Rebbe deve facilitar mais a lei. Permitir também colocar na panela. Ou o Rebbe Davi veio dificultar mais a lei, porque Tanakama falou, no prato pode colocar tempero. Outra vez o Rebbe Davi veio falar, no prato não pode colocar tempero, num caso que tenha vinagre ou algo apimentado. Então, como é que se explica isso de Rebbe Davi? Tá chamando a prova da breta, de Tana, Rebbe Davi, fala Rebbe Davi na breta. Lekol mifassimu noten, lekol akderot rotchotu noten. Fala Rebbe Davi, claramente, você pode colocar tempero na panela. Rebbe Davi veio facilitar mais a lei do que Tanakama. Chutz midavar shesh bo chometz vetzir, com a condição que a comida da panela não tenha nem vinagre, nem esse tzir, que é esse líquido apimentado. Savar Yosef Lemeima. Yosef, ele teve uma hipótese, pensou em dizer, Melach Ariu Ketavli, o sal tem a mesma lei do que o tempero. Ou seja, de Bekli Rishon Bashla, o Bekli Shini Lo Bashla. Você pensou em dizer, o sal é como um tempero qualquer. No Kli Rishon, no utensílio que estava no fogo, o sal se cozinha. No Kli Sheni, você passou a comida para um outro utensílio. Esse segundo utensílio, o Kli Sheni, não vai cozinhar o sal. Como um tempero. Amalei Abai, Tana Rabi Chia. Fala Abai, olha só a breta de Rabi Chia. Melach Enak Etavli. Fala a breta de Rabi Chia que o sal não é como um tempero. Debe Kli Sheni, não me basta. Essa breta de Rebbe Chia veio dizer, o sal cozinha mais fácil do que o tempero. Também no Kli Sheni, também no segundo utensílio, mesmo que não estava no fogo, o sal se cozinha. Você quis dizer que o sal não se cozinha no Kli Sheni, se cozinha no Kli Rishon. A breta de Rebbe Chia fala que também no Kli Sheni o sal se cozinha. O pliga de Rav Nachman, isso não é como disse Rav Nachman, da Mara Rav Nachman, Tzricha Mincha Bishula, que bisra de Tura, disse Rav Nachman, o sal precisa de tanto calor para se cozinhar como a carne de boi. Você precisa de clear show no fogo. Então Rav Nachman diz que o sal se cozinha de forma mais difícil do que um tempero normal. Precisa de fogo para se cozinhar como carne de boi. Então, essa é a primeira versão da sugiá. Você diz, o sal se cozinha no clirichon, mesmo que foi tirado do fogo, o clirichon está quente, cozinha o sal. No clirichon, não. Rebihá fala na breita, no clirichon também se cozinha. Ranachman fala, no clirichon não se cozinha, precisa de fogo. Somente se o clirichon está no fogo agora, aí o sal se cozinha. Três opiniões diferentes. Vinka deve ter uma outra versão dessa sugiá. Savar Yosef Lemeimar, Yosef, ele pensou em dizer, Melach Areu Ketavlin, de Bekli Rishon Bashla, Bekli Shinin Lo Bashla. Mesma hipótese de Rav Yosef. O sal é como um tempero. No Kli Rishon, mesmo que não está no fogo, se cozinha. No Kli Shinin, o sal não se cozinha. Então pode colocar sal no Kli Shinin, conforme Rav Yosef. Amale Abai, Tane Rav Yechia. Fala Abai, trazendo a breta de Rav Yechia. Melach Ena Ketavlin, de Bekli Rishon Name Lo Bashla. Então outra versão da breta de Rav Yechia. O sal não é como um tempero. O sal não se cozinha nem no clirichon, somente no fogo. Então, conforme essa breta de Rebihe, essa versão, pode colocar sal no Shabbat, no clirichon, que não está no fogo. Velho de Rav Nachman, isso que disse Rav Nachman, Tzricha Milcha Bishula, que bisra de Tura, disse Rav Nachman, o sal precisa de tanto calor para se cozinhar, como a carne de boi, precisa de fogo. Então, conforme essa segunda versão, Rav Nachman e a breta de Rav Yechia falaram a mesma coisa, não como disse Rav Yosef. Rav Yosef falou que o sal se cozinha no clirichon, mesmo que não está no fogo. Fala a breta de Rav Yechia, Rav Nachman, somente se está no fogo se cozinha. Então, uma discussão em que caso a pessoa pode colocar sal na comida, no Shabbat. Se pode colocar no clirichon que não está no fogo ou não. E se eu falar aqui, galera, paramos aqui por hoje, não perca a minha, vamos ver uma nova Mishnah, começando o assunto de Muktzeh, com mais conceitos interessantes. Até a próxima. Baruch Adonai Olam. Amém.